Começa agora Mulheres de Esperança. Um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
O coração é sempre capaz de acolher mais um sem precisar desabrigar ninguém. Cabe todo mundo hoje, ainda tem lugar para mais alguns amanhã. Quanto mais a gente acolhe, mais aumenta a capacidade de abrigar. Tudo isso por causa do amor.
Ah, ser amada, acolhida e abrigada é um privilégio maravilhoso. Como é bom saber que temos nossos cantinhos garantidos em vários corações por aí. Melhor ainda é saber que podemos ser recebidas num abrigo novo sem que ninguém precise ser despejado.
É muito bom, Kay. Podemos ser recebidas num novo lar no coração de alguém sem que ninguém perca a sua morada. Isso é muito legal. Maravilhoso. Cabe todo mundo e mais um pouco quando a pessoa se abre para amar. O amor expande o coração.
Nossa, Su, é tão maravilhoso pensar nisso, né? E na mesma medida que é bom ser acolhida e amada, é maravilhoso ser a pessoa que acolhe. Amar é um verdadeiro privilégio, um presente disponível para todos nós. E amar é o verbo mais bonito de ser conjugado na vida de uma pessoa, porque ele envolve tantos aspectos e ações e muda tudo.
É bonito pensar assim, Kay, porque a gente sabe que ser amado é um privilégio, mas nem sempre a gente lembra que amar também é, né? Por isso e muito mais, amor requer coragem e trabalho. Sim, gente, coragem para darmos o primeiro passo e para seguirmos construindo um relacionamento, ou, para a gente manter a analogia aqui, para a gente seguir cuidando dos abrigos em nossos corações.
E tudo isso, como a Suzy falou, requer trabalho. Às vezes muito trabalho, mas um trabalho bom que dá muitos frutos incríveis. Mas ainda assim, vamos lembrar, dá trabalho, gente.
A gente quer deixar isso claro. Eu sou a Suzy Peck.
E eu, a Keila de Salles. E hoje vamos conversar sobre o privilégio de amar. Você já parou para pensar em quantas pessoas você abriga no seu coração?
Gente, que pergunta gostosa é essa, Kay? A gente segue o bate-papo no próximo bloco. Não sai daí que a gente volta num segundo.
Você sintoniza o Mulheres de Esperança.
Já tentou visualizar o seu coração como um espaço gigantesco, com muitos habitantes espalhados em diversos abrigos? Eu não tinha pensado nisso até hoje. Sabe de uma coisa? Dá para construir um país bem grande, bem estruturado, com todo mundo que abriga no meu coração, viu?
E se a gente usar bem a imaginação, podemos enxergar desde prédios com muitos andares e apartamentos até casas mais afastadas e exclusivas. Cada construção pode representar uma pessoa ou até mesmo um grupo de pessoas.
Que é isso, Kay. Cada abrigo vai ter suas características próprias, porque cada pessoa e relacionamento são únicos. No meu coração só tem construção linda, maravilhosa, porque todos que fazem morada ali são incríveis. Agora, você mencionou os prédios, e aí eu logo imaginei que os prédios, com muitos apartamentos, são as moradas daquelas pessoas que a gente ama, a gente tem muito carinho, mas não tem muita intimidade. A galera geral, assim, né?
É, pois é, isso é normal para todo mundo, né? Porque todos nós temos esse grupo de pessoas na nossa vida. E o bacana é que o lugar delas está reservadíssimo. Mesmo que elas não tenham intimidade, mas elas são queridas, são amadas, né?
Sim, e é muito importante a gente entender isso, porque cada pessoa tem um papel e um espaço específicos em nossas vidas. Claro, vamos nos relacionar de maneiras diferentes, com pessoas diferentes. Normal, a gente sempre diz que cada um de nós é um universo criado por Deus. Alguns universos se dão super bem. Outros podem até se admirar, ter aquele carinho, mas não tem aquela afinidade que os aproxime tanto, né?
É verdade. E essa afinidade, ou até a falta dela, tem um papel importante na maneira com que nos relacionamos e com os espaços que as pessoas ocupam em nossas vidas. Sabe, Su, eu tenho a impressão de que ninguém entra no coração de ninguém já morando na mansão principal. Eu acho que é meio, pelo menos no meu, é meio difícil, né? Mas, mesmo que de vez em quando, a gente queira que as coisas aconteçam rapidamente. Relacionamentos levam tempo para serem construídos e amadurecidos. É normal.
É normal. Pode até ter lá suas exceções, né, Kay? Mas a verdade é que a grande maioria das vezes a gente vai construindo aos poucos o relacionamento. E o bonito disso é que o amor também vai amadurecendo e crescendo. Mesmo quando a gente acha que é impossível que ele cresça, ele cresce. Então eu fico imaginando que assim, a pessoa entrou no país, nos primeiros meses foi morar lá no prédio da galera recém-chegada, aí vai construindo relacionamento, ela muda para uma casa num bairro melhorzinho, e em alguns casos ela chega a mudar para a mansão principal das nossas moradas no coração.
Ai, consigo imaginar as cenas e pensar em pessoas que passaram por esse processo no meu coração. Algumas pessoas vão sempre morar no prédio da galera querida, mas sem muita intimidade. Outras, como a Suzy falou, rapidamente vão se mudar para casas exclusivas. A questão é que tudo isso exige alguns passos.
É importante a gente entender o processo. E o primeiro e mais corajoso de todos os passos é o de se abrir para amar e ser amada. E você já percebeu que não estamos falando do amor romântico, mas do amor em todos os nossos relacionamentos. Porque todo relacionamento começa pequeno.
É isso aí. Alguns com uma simpatia mútua gratuita. Outros com a alegria da descoberta de gostos em comum. E em todos, aos poucos, as conversas vão sendo cada vez mais profundas e quando a gente percebe, uma amizade casual se transformou num dos relacionamentos mais importantes da sua vida. Olha que lindo isso!
É incrível, né? Se você já observou a construção de uma casa, você sabe que um bom alicerce é fundamental. E nessa construção de alicerce dos relacionamentos, é normal que no começo tudo vá muito bem. Tem aquela empolgação, do entusiasmo, de conhecer a pessoa. Mas à medida que vamos cavando mais fundo, alguns desistem e abandonam a construção porque falam, ai gente, é muito trabalho e isso não é para mim.
Pois é, Su. E aí o relacionamento que parecia estar amadurecendo dá uma esfriada. E acontece um afastamento natural. Quem nunca passou por isso? Isso é normal e não quer dizer que o amor e o carinho acabaram. Só quer dizer que essa pessoa não recebeu aquele upgrade do prédio da galera para um bairro mais exclusivo.
E só porque o relacionamento não se aprofundou com essa pessoa, não significa que a gente nunca mais vai se abrir para novos relacionamentos, né? A pessoa está lá no prédio da galera e a gente segue dando os primeiros passos e construindo alicerces com outras pessoas, um passo por vez.
Isso é essencial. São com pequenos passos e ações que construímos um relacionamento. Sempre, gente, lembrando que como o ferro afia o ferro, assim o amigo ao amigo. E a gente sabe que ferro afiando ferro faz a coisa ficar quente, solta faísca. Não é agradável, muitas vezes, mas aperfeiçoa os detalhes e traz um trabalho bonito no final, gente.
É tão bacana isso, a gente vê esse trabalho em nós e no outro, né? E isso quer dizer que quando a gente ama alguém, a gente vai enfrentar momentos no relacionamento que vão nos desafiar, normal. Nem sempre vai ser tudo lindo, maravilhoso, aquele mar de rosas, mas esse processo quente é muito importante para um crescimento mútuo.
Falando nisso,
e para você que sintonizou agora, estamos conversando sobre o privilégio de amar. Nossos corações são capazes de abrigar muita gente em diferentes tipos de construções que representam o amor e a intimidade que temos com cada um. Na nossa ilustração aqui, cada construção é única e pode ser grande ou pequena, pomposa ou bem básica.
Mas o fato é o seguinte, Kay, como é gostoso receber amor, né?
Amar é algo sublime. Quando amamos, nossos corações ficam sensíveis, compassivos e empáticos. A dor do outro não é só dele, é nossa também. A gente participa nisso, né? As escolhas erradas que afetam sua vida nos afetam também. Porque quando nós amamos, nós desejamos o melhor para o outro.
É isso, Kay. Bem isso, desse jeitinho, e amar nos torna vulneráveis. E a gente sabe que muita gente tem medo de amar porque não quer sofrer, não quer ser vulnerável, não quer se importar tanto com alguém a ponto de passar pelo sofrimento, não o sofrimento da rejeição ou do desafeto necessariamente, mas de ver justamente isso que nós estamos falando, a quem tanto amamos se meter em enrascadas, por exemplo.
É, isso é bem difícil. E tem gente que tem medo de amar por saber que amar também é se despedir várias vezes, como a gente já falou aqui, né? Os ciclos mudam, os caminhos vão se mudando, então alguns amigos acabam mudando de país, e mesmo, gente, com toda a tecnologia que nós temos usado cada vez mais nesse tempo de pandemia, o relacionamento sofre mudanças, né? Já não existe aquele aconchego do abraço, daquela troca de olhar de cumplicidade. E por medo da vulnerabilidade de ter que se despedir das pessoas, nem ao menos nos permitimos a alegria da chegada. E ao agirmos assim, nossa, a gente perde muito.
Sim, perdemos muito mais do que ao nos despedirmos das pessoas, né? A gente sabe que os relacionamentos podem chegar, inclusive, ao ponto da despedida definitiva aqui na Terra. A gente já se despediu de várias pessoas queridas. Mas ainda que a morte nos separe de quem amamos, imagina que coisa linda. Sempre vamos ter a lembrança e suas digitais de amor em nossas vidas. Sempre vamos lembrar com sorrisos e gratidão as coisas incríveis que vivemos, o quanto fomos aperfeiçoadas e o quanto nosso coração se expandiu porque nos permitimos amar.
Lindo, né, Su? Amar é realmente um privilégio, e amar requer ações práticas de cuidado. Quem ama se interessa pelo outro. Ele abre os ouvidos, empresta seu ombro para ajudar a levar os fardos difíceis do dia a dia.
Verdade, Kay. Quem ama naturalmente divide não só a vida, como também ajuda em tudo que pode, né? Divide o seu pão, dispõe de seus bens, dos seus centavos, e muitas vezes abre mão de alguma coisa para poder abençoar o outro que está numa situação pior do que a nossa.
É isso aí. Quem ama também adverte, ó, dá uma puxadinha de orelha, avisa aquela pessoa do perigo que tá lá na frente, porque sabe que é melhor a repreensão feita abertamente do que aquele amor oculto. E quando a gente ama, a gente sempre encontra uma maneira de falar a verdade de forma amorosa. Pode até ferir, às vezes, a verdade, porque a pessoa não estava vendo, a pessoa estava tentando não achar que aquela seria a verdade. E quando a gente fala em amor, aquilo sempre vai poder ser bem recebido.
E Kay, a gente sabe que é difícil encontrar o jeitinho certo e falar, e é difícil também ouvir a verdade, esse alerta, né? Por mais que seja dita com jeitinho. Mas quem fere por amor mostra lealdade, gente. E muitas vezes essa lealdade põe em risco um relacionamento, porque nem sempre a pessoa recebe bem um alerta. A gente espera que sim, como a Kay falou. Mas quem ama e quer o bem do outro, se arrisca para preservá-lo.
Isso mesmo. Amar significa também tomar a iniciativa inúmeras vezes. Gente, aqui não é apenas para chamar para um café ou para bater um papo por videochamada, mas principalmente para pedir perdão e perdoar, antes mesmo que a pessoa se desculpe.
É muito bom o pedido de perdão da pessoa, mas é melhor ainda quando ela vem pedir perdão e você já perdoou, né? Amar a gente dá trabalho, exige empenho, coragem e doação. O que me leva a pensar que amar também é dizer não. Dizer não para a criança que está testando o limite e tentando fazer a coisa que não vai ser boa para ela, por exemplo.
É isso aí. E dizer não para a pessoa que quer que você ajude a fazer a coisa errada. Aqui já estamos falando de adultos, gente, não só de crianças. É difícil também. Como, por exemplo, olha lá, alguém diabético na família que quer que você contrabandeie uns docinhos para ele. A pessoa, ela pode até ficar chateada com você por você não fazer a vontade dela. Mas você sabe, e ela também, que o seu não é para preservar a saúde e o bem-estar dela. É um gesto de amor. É difícil? Dói no nosso coração? Com certeza dói no coração da pessoa que não está recebendo os docinhos. Mas isso é uma maneira sadia de amar o próximo.
Nós estamos dando exemplos aqui leves, bem cotidianos, mas você já deve estar imaginando uma lista enorme de nãos que você pode falar por aí como expressão de amor. E aqui cabe bem direitinho o provérbio que diz o seguinte: quem fere por amor mostra lealdade, mesmo que na hora a pessoa não entenda.
Amar não é apenas dizer eu te amo, se bem que isso é importante também. É muito importante que as pessoas que nós amamos saibam que são amados. É muito legal você lembrá-las disso. Mas amar não é fazer tudo que o outro quer. Amar não é deixar de confrontar quando a pessoa fez uma bobagem enorme. Não é passar a mão na cabeça daquela pessoa. Não é arrumar um monte de desculpas. Você pode até entender os motivos da bobagem, porque a pessoa fez a bobagem enorme, mas é confrontar, é falar, eu entendo, mas tá errado.
É isso aí, ajudar a pessoa a lidar com aquela situação, né? E muitas vezes a gente chora junto com ela. A pessoa tá chorando que fez bobagem, que agora tem que lidar com as consequências, a gente chora junto, mas como a Kay falou, não dá para passar a mão, a gente fala, realmente foi ruim, mas vamos aprender as lições que têm que ser aprendidas com tudo isso e vamos olhar para o Senhor, e arrependimento é tudo, para que de uma próxima vez não aconteça de novo. Isso é um amor maravilhoso.
Pois é, e amar alguém e ser amado desse jeitinho aqui que a gente está descrevendo é um dos maiores presentes que nós podemos dar e receber. Abrigar pessoas de longa data e recém-chegadas é um privilégio que nos enriquece a cada passo do caminho.
Gente como a gente.
Naamã, um respeitado e honrado comandante do exército sírio, viu todo o seu prestígio correr grande risco quando soube que estava leproso. Ao saber de seu estado, a serva de sua esposa, uma jovem escrava israelita, demonstrou amor pelos seus senhores, ao dizer à sua senhora que Naamã deveria procurar Eliseu, o profeta do Senhor que o curaria. Naamã partiu em busca do homem de Deus. Para sua surpresa, ao chegar na porta da casa do profeta, não foi recebido por ele, e sim pelo seu assistente, que lhe trazia um recado. Senhor Naamã, vá e se lave 7 vezes no Rio Jordão, e o senhor ficará curado. Naamã ficou furioso com o que lhe parecia insultos e até resolveu ir embora. Mas os servos de Naamã demonstraram amor ao argumentarem com ele, dizendo-lhe: Senhor, se o profeta tivesse pedido para o senhor fazer coisas mais difíceis, o senhor teria atendido. Então, por que não dar uma chance à instrução de Eliseu? Naamã decidiu seguir a orientação do profeta Eliseu e, ao final dos 7 mergulhos no Rio Jordão, ficou completamente curado. Naamã foi em busca da cura física, mas recebeu a cura que sua alma precisava. Ao ver que estava são, declarou: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel.
Coisa linda, né? Vamos nos inspirar ao som de Teu Amor Não Falha com Nívia Soares.
Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que
você ouviu Teu Amor Não Falha com Nívia Soares.
Será que ainda vale a pena?
Como é bom falar de amor e de abrigar. Eu gosto de pensar que os abrigos em nossos corações têm suas características próprias, porque cada pessoa e relacionamento são únicos. Algumas casas são grandes e básicas, outras são pequenas e pomposas. As diferenças, naturalmente, são enormes. Entretanto, todos os moradores recém-chegados compartilham da organização e beleza típica de um novo lar. É tão gostoso chegar numa casinha nova, organizada, decorada, perfumada, não é? Mas sabemos que com o tempo tudo vai se desgastando. Contudo, podemos cuidar de nossos lares para que se mantenham aconchegantes e sejam verdadeiros refúgios. Manutenção é a palavra e ela começa em nós. E tem seu início com um pedido especial ao Senhor. Pedimos a Ele que nos sonde, conheça o coração, nos prove, conheça as nossas inquietações e nos limpe caso encontre algo que o ofenda e ainda nos ensine o caminho a seguir. Essa atitude manterá nosso lar sempre em ordem. Sabemos também que amamos porque Cristo nos amou primeiro e é lindo que Ele nos convida a permanecer nele em seu amor. À medida que permanecemos nele, nosso lar floresce, frutifica, e quando estamos cheias de sua presença e amor, podemos colocar em prática o que diz em Efésios 4:32, e sermos bondosas e compassivas uns para com os outros, perdoando-nos mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Amar é oferecer atos de bondade, compaixão e perdão. Se mantivermos toda essa rotina de manutenção em nossos corações, nossos abrigados terão acolhimento seguro e duradouro e nós seremos excelentes moradoras para aqueles que nos abrigam.
Conte sempre comigo.
Não dá para falar de amor sem dizer que o amor de Deus é imensurável e lindamente prático. Ele nos deu o que tinha de mais precioso, seu próprio filho, seu único filho Jesus. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Coisa linda, né? Ninguém tem maior amor do que entregar sua vida pelos seus amigos. E ele nos abriga e foi adiante de nós preparar um lugar para que a gente fique para sempre juntinho dele. Nele estamos seguras e bem guardadas. Maravilhoso. Então a gente envia um beijo bem carinhoso para a Edneia, para Maria do Socorro, para Ellen, para Catherine, para Bea e para Adriana. Queridas, obrigada pelas participações e carinhos de vocês nos nossos programas. E se você ainda não escreveu, escreva para nós, né, Kay?
É isso aí. A pergunta que não quer calar hoje, qual é? Você tem muita gente abrigada no seu coração? Conta pra gente, escreve aqui para mulheresdeesperanca@transmundial.com.br. Um grande beijo, vou ficar aguardando a sua resposta e conte comigo.
Olha, não se esqueça de nos seguir em nossas redes sociais. No Instagram, somos o @mulheresdeesperancaRPM, no Twitter, MulheresRPM e no Facebook, somos o Mulheres de Esperança RPM Brasil. A gente se vê por lá. Um beijo carinhoso e conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Sales
e Suzy Pé.
Na mesa de som,
Thiago Parisi.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br e Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck, realização Transmundial.